Em Lima estão reunidas 200 de países para discutir um novo acordo para conter as alterações climáticas. O primeiro acordo global surgiu há 22 anos e desde 2005 discutem-se os elementos do futuro novo acordo. Na capital peruana está Dipti Bhatnagar, em representação da Justiça Ambiental de Moçambique. Este ONG exige aos países desenvolvidos a aceitação de responsabilidades.
Qual é a principal causa das mudanças climáticas em nosso mundo desde 1850? A primeira causa é queima de combustíveis fósseis. Não há dúvida sobre isto. Precisamos mudar nosso sistema de produzir, consumir e distribuir energia. É muito, muito, muito importante. E também dos alimentos, dos sistemas. Nosso tema é precisamos mudar o sistema, não o clima. É muito claro para nós, precisamos mudar nossos sistemas de energia e dos alimentos. E Moçambique está a seguir na rua com muito fósseis combustíveis, porque temos carvão, temos gás, estamos a pensar sobre exploração do gás. Eu sei que Moçambique não tem responsabilidade histórica pelas mudanças climáticas, isto é claro.
Presidente da Associação dos Protetores do Meio Ambiente da Ilha do Príncipe, Hamilton Lavres, defende a necessidade de haver uma maior consciência ambiental.
Mudança de mentalidade nas pessoas, porque neste momento, com a subida do nível da água do mar, as comunidades pescatórias fazem casa muito perto das praias e elas têm sofrido consequências graves agora. É preciso mudar o sistema, é preciso mudar a mentalidade, é preciso ter uma força de uma campanha junto a essas populações mais vulneráveis. Primeiro, fazer-lhes perceber que não se deve fazer as casas perto das praias. Isso é o fundamental. Isso tem feito com mais urgência possível. As pessoas começaram a perceber que tem que começar a proteger o meio ambiente, dar mais valor à natureza, perceber bem, educar as pessoas sobre o que é o meio ambiente, não poluir o meio ambiente. E foi uma série de coisas que... Isso, não estou a dizer, isso foi ontem, mas há uns poucos anos atrás é que começou-se a tomar consciência de que o meio ambiente... Ninguém consegue parar no clima, é tipo um vulcão, é tipo uma tempestade, é tipo um tsunami. Há que se, urgentemente, arranjar medidas de prevenção de forma a remover essas pessoas da parte da piscatória, que são pessoas mais vulneráveis sobre essa questão de subida da água do mar, do oceano.
As mudanças climáticas são um problema de hoje, defende o angolano Sérgio Calundungo, membro associado da Ação para o Desenvolvimento Rural e do Ambiente.
Temos um aspecto positivo, mas um grande aspecto de melhora. E imagino que esse tipo de espaço, essas convenções, já deram um grande passo no sentido da consciência que cada vez mais se vai tendo de que as mudanças climáticas são um problema e não são um problema no futuro. Hoje mesmo, em Angola, há uma série de comunidades, de pessoas que têm as suas vidas profundamente afetadas pelo impacto das alterações climáticas, que já se fazem sentir hoje. A parte que precisa desenvolver, e que eu acho que aí não andamos muito, é que normalmente nesses espaços os estados assumem compromissos, fazem declarações, mas a nível do país não se tomam as medidas práticas. E, portanto, eu acho que vamos chegar a uma fase em que até para o próprio cidadão já produz um pouco cansaço, né? Fica mais uma das conferências.
A Guiné-Bissau é o segundo país, depois do Bangladesh, mais vulnerável na eventualidade de mudanças climáticas, explica o representante da União Internacional para a Conservação da Natureza na capital guineense, Nelson Dias.
Nós estamos numa zona fera. Pode imaginar que a água salgada penetra até aos 150 km para o interior com o Mangal. Nós somos, depois da Nigéria, o segundo país em termos de densidade de mangrove, ou seja, o primeiro país em relação entre a superfície do país e o próprio Mangal. Temos 9% do país coberto pelo Mangal e nós somos o 12º no mundo em termos da quantidade do Mangal. Pode imaginar, a Guiné-Bissau, por exemplo, não tivesse esses mangais e na eventualidade da subida de maré, irá acontecer na nossa na zona costeira. Naturalmente, como os peritos estão a prever que a temperatura subir 2%, a Guiné-Bissau vai sofrer. O nosso material genético, sobretudo para a agricultura, vai ser afetada. Naturalmente, com a subida da temperatura, pode ter impactos importantes a nível da fauna.
O presidente da Associação Cabo-Verdiana para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, Januário Nascimento, apela à emergência de sinergias entre atores políticos e a sociedade civil no que diz respeito a questões ambientais.
Devo dizer que essas conferências trazem muitas informações, são essas informações é que são muito úteis. Neste momento, Cabo Verde atravessa, de facto, alguns momentos difíceis, referiu-se às erupções vulcânicas da Ilha do Fogo, mas também há sobre o mar. Nós estamos a trabalhar também muito sobre a questão das mudanças climáticas e pesca. Tivemos a ocasião, no ano passado, de fazer uma conferência sobre pesca e mudanças climáticas cá. O que eu entendo também de interesse é que haja sinergia entre as pessoas que participam nessas conferências. É bom que, uma vez que cheguem ao país, que partilhem essas informações com toda a sociedade cabo-verdiana, porque as questões de mudanças climáticas, as questões do ambiente de maneira geral, são questões gerais que dizem respeito a toda a comunidade.
Se tudo correr bem, dentro de um ano, em Paris, será um ponto de partida para se definir até onde poderá ir a nova responsabilidade internacional que se espera concluir em Paris, em 2015, pela luta contra as alterações climáticas.